muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado. Vamos saber o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. Os preços em queda hoje, o primeiro vencimento perdeu de novo aquele patamar dos 9,50 que havia recuperado nas últimas sessões, hoje encerrando aí na casa dos 9,46. A gente tem aí uma expectativa de que o mercado climático nos Estados Unidos ainda possa de alguma forma influenciar os preços. O fato é que até o momento nada de novo tem acontecido, pelo contrário, tem sido até tudo muito, muito bom ou muito tranquilo aí para o desenvolvimento das lavouras que já estão implantadas e principalmente para o início do plantio da soja lá nos Estados Unidos. Vamos então conversar com o Eduardo Vanin lá da Agriinvest para saber dele o que podemos esperar desse mercado. Meu caro Eduardo, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais uma sessão de queda aí nas cotações lá em Chicago. O mercado parecia que ia engrenar, ganhou fôlego aí acima dos 9,50, mas já perdeu esse patamar de novo, Eduardo. O que, que mudou no mercado? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. O que acontece é que nesse momento a gente entra na sazonalidade da soja, e a sazonalidade, o Chicago passa a refletir um pouco mais a questão aí do plantio lá nos Estados Unidos. A soja não iniciou ainda, a gente está vendo agora o milho sendo plantado, está atrasado, excesso de chuva, excesso de umidade lá nos Estados Unidos, temperaturas um pouco abaixo. Nessa semana chegou-se a falar que esse excesso de umidade nos mapas de 15 dias, essas chuvas acima do normal continuariam, e daí, claro, já pegaria, atrapalharia a soja também. Isso gerou um suporte, né? Ontem a gente viu a soja até subir, mas hoje o mercado já noturno veio já com pressão de queda, tanto na parte dos futuros negociados lá na China, né, do complexo da soja, e também aí do óleo de palma. Então a pressão vem de lá, e aí o mercado foi pressionando durante o dia. E até acabou fechando um pouco acima das mínimas aí. Então, o momento agora é prestar atenção no plantio aí dos Estados Unidos.
Mas o que aconteceu lá na China que acabou respingando em Chicago, Eduardo?
Dois pontos. China, como a gente vem vendo aí nesses últimos dois anos, a China lá promoveu um programa para incentivar o plantio de milho. E aconteceu. Então, a área de milho cresceu bastante. E, do outro lado, o artifício que o governo utilizou foi preço mínimo. E esse preço mínimo, com o tempo, acabou ficando muito distante do mercado internacional. E, então, a China está hoje com estoque, segundo as estimativas, variam aí entre 200 até 250 milhões de toneladas, com um consumo anual perto de 200 milhões. Então, hoje, o estoque dentro da China de milho passa um ano de consumo. Então, a China, nesse momento, ela vem tentando desincentivar o plantio do milho e, com isso, uma pesquisa feita dentro da China com 110 mil produtores e apontou que vai haver uma redução da área de milho, cerca de 4% da área, e um aumento da área da soja, em torno de 8%. Então, isso já trouxe a soja lá negociada ainda linha para baixo, 3% de queda, maior queda diária aí desde outubro. E também o complexo, né? O óleo de soja na China tem caído aí seguidamente, está com 2 meses já de quedas seguidas. Depois do feriado lunar, o óleo de soja, óleos vegetais na China não param de cair. E isso, é claro, compromete a margem de esmagamento também. Então, essas questões aí na China, que é a demanda, né, a principal demanda, então acabaram contaminando o mercado aí desde a madrugada.
Ô Eduardo, mas olhando para os números, uma mudança dessa ela resolve o problema de abastecimento da China? A China ainda vai ter que importar, né? Por que afeta tanto o mercado, assim, essa informação, esse tipo de informação?
Realmente, a tua pergunta, ela, no sentido, a China vai parar de importar? Não, de jeito nenhum. Primeiro que essa soja plantada na China, ela é soja não transgênica. Então, ela atende especificamente o mercado específico na China, que são esmagadoras, que operam só com soja não transgênica, e é pouca produção, né? Geralmente para atender demanda para consumo humano. A China vai continuar importando, soja transgênica, soja aqui do Brasil, da América do Sul, dos Estados Unidos. Isso não muda. Mas é claro que 3% de queda nos futuros na soja lá em Dalian atrapalha, né? No mercado que está já sem novidades aí de altistas, né? Então a gente tem uma grande produção aqui na América do Sul, um aumento da área de soja nos Estados Unidos, iniciando aí o plantio do milho e também daqui a pouco da soja sem grandes riscos. Então é claro, na ausência de novidades altistas, essa novidade, essa questão do aumento da área aí da soja, que inclusive não foi hoje, né, esse número acabou saindo já no domingo. E você vê, né, segunda-feira, o mercado já conhecia esse aumento, mas não tinha repercutido da forma como caiu hoje, né?
Na verdade, tem um impacto psicológico no mercado, né? E, enfim, uma coisa acaba puxando a outra, né, Eduardo? Agora, o que que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços? Qual que é a sua perspectiva?
Bom, é claro que o mercado, nesse momento, falando de Chicago, não pode colocar nos preços uma safra cheia, nos Estados Unidos, porque ela ainda não foi plantada. Então, o momento ainda não é só para baixo. A gente vai ter que esperar, os Estados Unidos, vamos ver os riscos que tem nessa safra. Nesse momento, os riscos eles iniciam pelo excesso de umidade, apesar de não ter muita chuva, mas a água no solo está, em grande quantidade. E então, se parar de chover um pouco e os Estados Unidos conseguir plantar na época correta, vai ter um bom volume de água no solo nas principais regiões produtoras, para que vai ajudar no desenvolvimento e nas fases críticas aí da soja também. Então, nesse ano iniciou a temporada, nada que pode não mudar, né? Mas iniciou a temporada com menos riscos do que outros anos.
Agora, o Eduardo, como é que a gente analisa o impacto desse atraso no plantio do milho lá nos Estados Unidos para os preços da soja? Será que existe condição de avançar ainda e se concretizar a área esperada, esse aumento, essa redução de área esperada para o milho lá nos Estados Unidos? Ou podemos ter uma redução maior por causa desse atraso e, consequentemente, uma área maior para a soja? Acho que eu fui meio confuso na pergunta, mas enfim, é saber se esse atraso no plantio do milho pode resultar em aumento de área de soja por lá.
É muito cedo para dizer, mas existe uma relação. Essa relação ela acontece mais em meados de maio, quando, a partir aí do dia 5 de maio, mais ou menos, no meio oeste, para cada dia que passa, tem uma redução no potencial de produção de milho, e daí todas as questões de seguro de preço, seguro de rentabilidade, de renda, começam a cair nos Estados Unidos. Então, a partir de maio, se continuar com excesso de umidade, a gente pode sim ver uma redução da área de milho e um aumento de área de qualquer outra coisa, ou mesmo até o abandono dessas áreas. Mas é muito cedo para dizer ainda. O que pode acontecer nesse momento é que um atraso do milho, e dependendo se essas chuvas continuarem até o final do mês, pode ter o início da soja mais lento também.
Daí seria positivo para preço.
Seria positivo para a soja.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, o mercado não deve arriscar quedas muito fortes nesse momento, porque ainda não se sabe como vai se desenvolver a safra nos Estados Unidos. Mas e para cima, Eduardo? Tem como subir ou tem por que subir?
Olha, a gente vai ter dois momentos. Se houver um risco nos Estados Unidos, muito provavelmente a gente vai ver os futuros refletindo isso aí, né? Subindo um pouco para refletir esse maior risco. Porém, dado o aumento da área nos Estados Unidos, né, na área de soja, uma grande produção aqui na América do Sul, cresceu 17, 18 milhões de toneladas frente ao ano passado. Então, existe um estoque grande, um estoque global, o que amorteceria, né, qualquer quebra aí nos Estados Unidos ou um problema maior. Esse estoque global maior, ele amorteceria essas quedas. Então, o que o produtor tem que ficar muito atento é que esse momento ele é propício para venda. Não agora, né, porque os futuros estão caindo, mas em função de alguma especulação em cima do clima que pode acontecer, é propício para estar tá fazendo novas vendas aí. Então tem que ficar bastante atento. E depois vai ter um outro momento, que é depois já da safra colhida nos Estados Unidos, onde a demanda a gente sabe que ela está crescendo, na casa de 5 a 6% ao ano. E isso quer dizer o quê? Que para a safra nova, para a safra que vem, 2017-18, há um crescimento na demanda, que se continuar crescendo nesse ritmo, vamos ter aí uma necessidade de 18 milhões de toneladas de produção a mais, para manter os estoques globais estáveis. Ou seja, esse aumento da produção, ele pode vir dos Estados Unidos, parte, não totalmente, a não ser que a produtividade seja muito boa, como foi o ano passado, mas também vai ter que vir aqui da América do Sul. Então, a América do Sul vai precisar ter um aumento de área e boas produtividades para atender a demanda global que continua crescendo. Porém, se a gente olhar o comportamento dos preços de câmbio, Chicago e prêmios, o que nós estamos vendo nesse momento é um desincentivo do aumento. Então, em algum momento, nessa transição dessa safra para outra, a gente vai estar vendo o mercado tendo que refletir esse desincentivo, que pode ser que a gente não tenha aqui na América do Sul um aumento de produção, e aí os estoques voltariam a recuar um pouco em relação ao que temos hoje.
Agora, com relação aos estoques, esse atraso na comercialização que a gente está vendo no Brasil hoje, pode gerar um estoque maior do que o previsto ou está dentro aí, das expectativas, o ritmo de comercialização aqui no Brasil, Eduardo?
A gente sabe que o ritmo está bem abaixo, não só em termos percentuais, mas muito em termos absolutos. Ano passado a gente tinha aí, o Brasil nessa época já tinha vendido 70% no nível produtor, para uma safra de 96 milhões. Então, restava na mão do produtor algo perto de 30 milhões de toneladas no início aí de abril. 30 milhões de toneladas para vender. Nesse ano a gente tem uma produção que passa de 110 milhões e o percentual vendido na casa aí de 46%, 47%. Isso quer dizer que o produtor tem nas mãos algo em torno aí no início de abril de 60 milhões de toneladas. É o dobro do ano passado. Então, é claro que esse menor ritmo de venda, ele tem uma consequência, que é como o Brasil precisa esse ano, com uma produção maior, se exportar, escoar 60 milhões, 61 milhões de toneladas, 10 milhões acima do ano passado, o risco que corre com essa lentidão da comercialização e do escoamento também, é que o Brasil vai competir diretamente com os Estados Unidos ali no segundo semestre, quando os Estados Unidos é mais competitivo. Então, a lentidão aqui, ela tem uma consequência, que é o carrego desse estoque para o segundo semestre, e a gente sabe que os Estados Unidos, no segundo semestre, também é bem competitivo, e já é. Os prêmios lá nos Estados Unidos, para a safra nova, hoje são ofertados para embarque outubro, novembro, dezembro, a 55 centavos acima do vencimento de novembro lá em Chicago. O ano passado, nessa mesma época, vinha na casa de 90 centavos acima. Então, os Estados Unidos está bem agressivo na venda desse segundo semestre. E aí, se o Brasil tiver muita soja para vender no segundo semestre, nós vamos ter que competir com esses prêmios baixos.
Como é que está essa competitividade hoje da soja brasileira?
Soja brasileira hoje está mais barata.
É.
Tá? Para os principais embarques que são negociados hoje, que é o maio, o junho e o julho, o Brasil está mais barato que os Estados Unidos. Que é um dos motivos que Chicago perdeu os 10 dólares, né? Chicago vinha mantendo os 10 dólares há um mês atrás, muito em função dessa possibilidade de que os prêmios caros aqui no Brasil levariam a demanda de volta lá para os Estados Unidos. Como a soja brasileira está bem, caiu bastante os prêmios e voltou a ser a soja mais barata, já custo e frete nos principais destinos, então a demanda voltou para cá e aí, claro, Chicago teve que refletir a realidade americana, que é de menos competitividade.
Mas tem venda nova acontecendo, Eduardo?
Sim. A semana passada, por exemplo, a gente viu China comprando bastante aqui no Brasil. China tem concentrado as compras que ela precisa, maio, junho, julho, aqui no Brasil. Então, na semana passada, comprou aí algo em torno de 15 a 20 navios aqui no Brasil. A gente viu aqui os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul também, e Goiás, bem agressivos na semana passada. Então, e a China comprando aqui, principalmente no Brasil.
Aproveitando aquele momento que deu uma melhorada nos preços, né?
Exatamente, exatamente. Mas o nível de comercialização e os volumes nessa semana, de forma geral, tem sido, né, pontuais, volumes pequenos, lotes pequenos, muito assim no sentido de produtor pagar contas que a gente sabe que vencem agora nesse mês de abril. Então, a comercialização, de forma geral, está da mão para a boca, né?
Que conta que ele precisa fazer, Eduardo? O que que ele precisa saber se vale a pena vender ou não? Se tiver margem, vende, é isso? No final das contas?
Esse deve ser o principal indicador, que é o indicador da rentabilidade da atividade de cada um, da propriedade de cada um, deve ser o principal indicador, né? A rentabilidade. E é claro que, nesse momento, o produtor tem que fazer a seguinte conta. Quanto a soja tem que valer, para valer a pena essa estratégia de segurar a soja? Então, para daqui 6 meses, no sentido de os juros que está se pagando, a possibilidade de comprar à vista produto para safra nova já da soja, a própria armazenagem quebra, que conta todo mês, e até os juros, né, os juros do dinheiro que em uma aplicação em banco que ele poderia estar tendo. Então tem que fazer essa conta toda e ver quanto que a soja tem que subir nesse cenário que a gente tem para valer a pena segurar a soja.
Hoje, se fazendo essa conta, é complicado. A soja teria que subir muito.
Em torno, para aquelas regiões que cobram armazenagem, sabe que tem algumas regiões que não cobram armazenagem, mas para regiões que cobram armazenagem, e a armazenagem esse ano não está barata, algo em torno aí de R$ 6 aí, nesse período, tá? 6 a R$ 7 aí nesse período de
6
quatro,
meses.
cinco meses.
Tá.
Então, teria que subir isso aí para valer a pena, para empatar essa conta.
Muito bem.
E eu não estou colocando nessa conta compra de insumos à vista, né? Que aí teria um desconto, melhoraria ainda mais essa conta, né?
Então, ou seja, o produtor tem que ter estratégia mesmo de comercialização esse ano, que é um ano complicado, né, Eduardo? Para tomar decisão, principalmente.
Para tomar decisão, principalmente. O que a gente aconselha, e como já aconselhamos outras vezes, se há realmente a expectativa de que Chicago suba, o que melhoraria a conta, que faça-se então a comercialização e se proteja em Chicago, com uma parcela bem menor, né, no que a gente chama de seguros de alta. Então, poderia estar arriscando muito menos e podendo participar da alta igual como se ele tivesse a soja ainda no armazém. Então, nesse ano, essa seria a melhor alternativa, né? Arriscar apenas o prêmio desses seguros.
A Giovana Carla de Campinas está perguntando, e os fundos, como é que eles têm se comportado? O que que eles devem olhar a partir de agora?
Os fundos passaram de uma posição rapidamente, né, uma posição comprada, naquele momento em que a Argentina começou a mostrar algum tipo de problema de excesso de chuva. Isso foi ali por volta de fevereiro. De lá para cá, os fundos têm se desfeito de posições compradas na soja e no complexo como um todo. No óleo de soja, eles vinham bastante comprados e agora estão bem vendidos. Também no farelo de soja, estavam mais comprados, agora um pouco menos comprados. Mas, no geral, o complexo, os fundos aí passaram de uma posição comprada para vendida nesse momento. Então, e a gente sabe que tem um risco. Tem um risco aí do plantio americano e os fundos ainda estão vendidos. O que, se houver realmente um risco, fundos vão ter que inverter a mão, o mercado pode subir rápido. Então, os fundos, com certeza, podem estar jogando o mercado ou ainda mais para baixo ou rapidamente para cima, a depender do risco aí do clima nos Estados Unidos.
Quer dizer, o jogo não está jogado, a gente precisa acompanhar de perto como é que vai evoluir a safra lá nos Estados Unidos. Isso vai dar o tom do mercado, então, né, Eduardo?
Vai dar o tom do mercado. Mas se reagir, tem que ficar. Porque a gente sabe, né, a sazonalidade, e ainda mais com esse estoque global maior esse ano, os preços eles tendem a estar voltando para um nível mais rápido, né? Então, ali por maio, junho, costuma ser os preços históricos melhores aí da safra. Então, vamos ficar atento a isso. Se acontecer, vale estar aumentando aí o nível de comercialização.
Bela dica. Eduardo Vanin, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu caro.
Ok, obrigado, um abraço a todos e boa semana.
Obrigado, abraço para você. Eduardo Vanin, da Agriinvest, conversando com a gente sobre esse mercado da soja lá em Chicago. Não tem muito mais para subir, mas também não deve cair muito mais, enquanto não tiver uma definição aí da safra americana, segundo ponderou o Eduardo Vanin. Comercialização aqui no Brasil está bastante atrasada, temos praticamente o dobro em termos de volume a ser comercializado comparado ao mesmo período do ano passado, e isso pode ser um complicador aí para os preços. Vamos para os preços e principalmente para a comercialização. Se esse volume for empurrado para o segundo semestre, que é o período em que os Estados Unidos têm aí uma efetiva participação de mercado, pode ser mais complicado aí para conseguir colocar esse produto no mercado. Portanto, vale fazer as contas, vale fazer aquela análise que o Eduardo citou aí, se realmente é importante carregar esse estoque até mais tempo, enfim, se realmente o custo ou a expectativa que você tem de receber lá na frente é melhor do que os preços que estão sendo praticados hoje, é a dica do Eduardo Vanin lá da Agriinvest. Vamos aos preços, vamos conferir como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago, como encerraram as negociações na Bolsa de Chicago. Eu começo mostrando para vocês o mercado da soja. O maio acabou fechando abaixo dos 9,50. 9,46 foi o encerramento, 7 pontos mais 25 de queda. O julho, 9,56, uma queda de 7 pontos e meio. Agosto, 9,58, perdendo 7 pontos mais 25. E o setembro, 9 dólares e 57 centos por bushel, uma perda de 6 pontos e meio. Para o milho, milho para maio, 3 dólares e 61 centos por bushel, recuando aí 4 pontos mais 75. O julho, 3 dólares e 68 centos por bushel, uma queda aí de 5 pontos. Setembro, 3,75, 3 dólares e 75 centos, queda de 4 pontos mais 25. E o dezembro, 3 dólares e 86 centos por bushel, recuando 4 pontos. E para finalizar, o trigo, que teve aí um encerramento positivo. Maio, por exemplo, fechou a 4 dólares e 22 centos por bushel, alta de 1,5 ponto. Julho subiu 1,25 a 4,37. Setembro, 4 dólares e 50 centos, alta de 1 ponto mais 25. E o dezembro, 4 dólares e 72 centos por bushel, subindo 2 pontinhos. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. E daqui a pouco eu tenho outras informações sobre esse anúncio hoje, do governo de apoiar a comercialização do milho. Daqui a pouquinho a gente comenta esse assunto também aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.